O Daniel Campos tem 35 anos, é do Porto e está no Catar. Olá, Daniel.
Olá, Alex, tudo bem?
Está indo há 4 anos, mas esta, na verdade, não é a primeira experiência internacional do Daniel, porque no ano de 2012 teve uma outra experiência em África, em Moçambique. Daniel, ter experiências internacionais, ser um português no mundo, sempre fez parte dos seus planos?
Não, para ser honesto, não era parte dos meus planos. Eu estava em Portugal a trabalhar já há bastantes anos e, entretanto, a empresa onde trabalhava queria se expandir para o estrangeiro, para vários mercados, desde Angola, Moçambique, França, Estados Unidos, e aproximamos junto a algumas pessoas de referência da empresa e perguntou se estávamos interessados em explorar esses mercados. E, neste caso, fui contactado numa reunião de demonstração. Perguntaram-se: Oh, Daniel, olha, Moçambique, gostavas de ir para Moçambique? Fui surpreendido na altura, porque tinha acabado de saber, pai, 2 semanas antes que ia ser pai, e disse: Bem, nesta altura se calhar é um bocado complicado, vou ter um miúdo brevemente, nesta altura ideal, mas pá, não te preocupes, tratamos tudo. Basicamente, depois, após alguns 2 meses de negociação, resolvemos tudo e passado um mês estava em Moçambique.
Já me vai contar como
Obrigado.
é que foi essa experiência, mas o Daniel dizia que nunca tinha pensado, em sair do país, ou pelo menos não fazia parte dos seus planos, e é apanhado numa altura da sua vida, muito especial, digamos assim.
Sim.
O que é que lhe passou pela cabeça na altura?
Sinceramente, primeiro foi surpresa, mesmo quando falei com a minha mulher, ela também ficou assim um bocado, bem, África com um recém-nascido, não me estou a ver. A primeira reação foi negativa, mas depois, com o tempo, após alguma gestão, investigamos um bocado sobre o país, falei com algum colega que lá estava em Moçambique, que era o Jânio Barroso, fiz alguns contactos, tentei perceber como é que aquilo era, deu um bocadinho mais de segurança. Eu também fui numa fase inicial sozinho, que durante a parte da gravidez da minha mulher não quisemos arriscar. Estive lá os primeiros 5 meses sozinho. Depois ela foi uma fase posterior em que eu já basicamente conhecia a cultura. Já sabia, né, que estavam os hospitais de referência, a pediatras, tudo o que eu podia dar conforto, né? A casa, o carro, tudo aquilo que é a base de uma vida diária, estava tudo já controlado. E portanto a transição acabou por ser mais ou menos pacífica.
Daniel, esta primeira experiência durou praticamente um ano. Que experiência foi esta?
Foi engraçada, que foi um misto de emoções. Por um lado, foi redescobrir a nossa faceta de desenrasca, porque, por exemplo, nós, logo lembro-me no primeiro fim de semana que fui sair com amigos, fomos à Ponta do Ouro e, logo naquele passado 1 hora e meia, um de nós ficou com um pneu furado, eram os 2 carros. Depois, um de nós não tinha macaco, o outro tinha, mas depois não tínhamos, estavam de pôr, era uma zona de areia, não havia como trocar os pneus. Enfim, ao final de 2 horas, tivemos que pôr o carro todo com uma roda de pé no ar para conseguirmos retirar uma roda. Trocamos uma roda do carro, tudo meio assim desengonçado, até chegar à próxima vila, digamos assim, que tivesse gente, para nos enrascarmos. E foi um bocado de aventura. Tudo aquilo que foi Moçambique nos primeiros meses foi um bocadinho assim, foi um bocadinho de descobrir aquilo que era. Coisas que para nós eram, são dados como adquiridos em Portugal, não é? Eu, por exemplo, podia a qualquer momento, se tivesse um problema de saúde, ir ao hospital normalmente. Ali a primeira coisa que me disseram foi: Hospital público, não vás, o nível do risco de doenças não, nem sequer pensar, tens que ir sempre a um hospital privado, por isso saber logo quais eram os hospitais de referência, caso precisasse, na altura. Em Portugal estamos habituados, eu sou do Porto, há shoppings em todo lado, é preciso comprar alguma coisa, é muito fácil, vais a um shopping e compramos as coisas mais básicas. Ali, basicamente, para fazer as compras do mês, tínhamos que ir a Nelspruit, África do Sul, fazer 12, 13 horas de carro para cada lado, para podermos fazer as compras do mês. Ou seja, toda a rotina diária era completamente diferente. Mas a experiência foi boa, acima de tudo, porque eu acho que abrimos os olhos, que eu não conhecia. O meu pai, apesar de ser angolano, filho de português, mas angolano, nunca tinha ido à África, a não ser Norte de África, Marrocos e assim. Não sei o que era África Subsaariana, e abrimos os olhos. Mais ainda, serviu-me para aprender muito da história de Portugal, não é? Porque o que acontece ao longo das minhas viagens que vou fazendo, vou percebendo que, afinal, nós portugueses estivemos em todo lado. E eu aprendo mais com as outras pessoas sobre nós próprios do que daquilo que aprendemos na escola, efetivamente.
Daniel, este ano em Moçambique foi também uma excelente experiência para aquilo que viria a seguir. Depois do ano em Moçambique, a adaptação ao Catar foi canja ou nem por isso?
Foi só por causa de um motivo. Nós, quando saímos de Moçambique, foi numa fase relativamente complicada, em que um bocadinho atribulada, em que tinha as dois partidos políticos, a Renamo e Frelimo, andavam em conflitos. Havia conflitos armados na região norte, havia raptos em Maputo, inclusive até na escola portuguesa em Moçambique, e portanto todo o contexto era assim, tal, um bocadinho assim, um bocado complicado. Quando saímos e depois mais tarde fomos para o Catar, a primeira coisa que eu notei aqui é que a segurança era muito melhor, quer que Moçambique, quer que Portugal. Eu, por exemplo, nós aqui no Catar, eu, por exemplo, levo o miúdo à escola, deixo o carro aberto com o carro ligado e com o ar-condicionado e não me preocupo, já sei que ninguém vai tocar no carro. Ou se por algum motivo tiver que sair de casa e esqueci-me de trazer a chave, ou a minha esposa esquece-se de tirar a chave, eu sei que posso deixar a porta só batida, porque ninguém vai lá abrir a porta, ninguém vai mexer em nada. Ou se andar com os miúdos cá fora, sei que não há risco nenhum. Ando muito mais descansado nesse aspecto. A segurança aqui é das coisas melhores que pode haver.
Daniel, o que é que provocou a mudança para o Qatar?
Foi um pouco tudo, aquilo foram várias coisas em simultâneo. Por um lado era o contexto todo do país que estava a acontecer.
Uhum.
Por outro também, em termos de empresa, também a empresa tinha-se comprometido com algo que depois também não queria cumprir, queria-me alterar as condições, que não me estava a agradar muito.
Uhum.
E depois também, sinceramente, a minha mulher também não estava a gostar muito do país, mais porque havia sempre o risco de malária com recém-nascidos. Se houvesse algum problema com malária, é difícil uhum. controlar, porque não sabe uhum. as dosagens que tem que se dar. Por isso ela vivia obcecada com ter as redes na cama, a rede no coco, sempre a protegê-lo, para evitar que fosse eventualmente morrido por um mosquito. E por isso, para ela, andava sempre um bocadinho mais estressada. Por isso, o sair de lá também foi um bocadinho, para ela, foi um bocadinho relaxar um pouco.
Uhum.
Apesar que ela agora tem saudades, mas naquela altura ela via um bocado obsessiva com isso.
Depois da experiência Moçambique, foi fácil aceitar ou abraçar a oportunidade que vos levou para o Qatar?
Sim, apesar que a alteração foi um bocadinho estranha, porque na altura eu tinha mais ou menos as coisas orientadas para eventualmente manter Moçambique através de uma empresa sul-africana, mas de repente tive mais uns contactos, apareceu uma outra oportunidade para ir para a Escócia, para energias renováveis, e depois outro contacto para o Qatar, para esta empresa de infraestruturas. De repente tinha em cima da mesa três propostas, sítios completamente diferentes, então manter-me em África, ir para a Escócia ou ir para o Qatar, para o Médio Oriente. E mediante aquele cenário, eu lembro-me de estar eu e a minha mulher a discutirmos, fazermos quase um comparativo, não é? De, tipo,
uhum.
prós e contras de cada país e ver para onde é que se devia arriscar. E no fim, lembro-me que fiz o último contacto foi com dois colegas que tinham estado aqui no Médio Oriente, um que tinha estado nos Emirados Árabes Unidos e outro que estava cá, que era o Alfredo, que me ligou e que me disse, ele descansou-me e disse, olha, tu vais gostar disto em geral. E se fosse eu a ti, arriscava. Decidimos arriscar. Foi um bocadinho, nós viajamos bastante, eu e a minha mulher, normalmente viajamos por todo lado do mundo, mas Médio Oriente nunca tínhamos estado uhum. cá, por isso havia o desconhecimento, era a parte que me incomodava. Não saber o que é que podia contar, claro que fui fazendo os contactos, percebia o que é que eventualmente podia contar, mas uma coisa é dizer-nos, outra coisa é presenciar-nos uhum. e vermos com os nossos próprios olhos.
Daniel, e entre a expectativa que criou dessas conversas que foi fazendo, dessa pesquisa que fez antes de ir para o Qatar, entre a expectativa que levava na mala e aquilo que encontrou, como é que foi o primeiro encontro?
Eu não criei muita expectativa. Ao contrário, tinha feito com Moçambique, que tinha criado toda uma expectativa quando chegasse. Acho que uma das coisas que aprendi foi, às vezes, mais vale não criar expectativa, uhum. ou quer perceber o que é que se vai enfrentar, mas sem grandes expectativas, porque quando se cria uma expectativa muito elevada em alguma coisa, é mais fácil ficarmos decepcionados. Se formos com expectativas baixas, é mais fácil sermos bem surpreendidos. Uhum. E foi o caso. Eu cheguei numa altura engraçada, que eu cheguei aqui a Doha à noite, era noite cerrada, não para aí 2 da manhã, todo o ambiente, que na altura ainda era no antigo aeroporto, que era um caos total, muita gente, depois uma confusão total, depois lá tinha alguém com o meu nome, com a plaquinha, né,
uhum.
no aeroporto, à minha procura, e eu vi a cidade, mal conseguia ver a cidade, que era tudo mais ou menos escuro. E só no dia a seguir, quando acordei, que me foram buscar a empresa, um dos drivers foram buscar, o motorista foi buscar ao hotel, é que depois comecei a perceber, e não me lembro que nesse primeiro dia, à noite, quando saí do trabalho, decidi, de forma ignorante, pensei assim, bem, vou dar uma volta aqui por Doha a pé, para conheceres melhor. E a primeira coisa que descobri foi que em Doha não dá para andar a pé no geral, ou seja, enquanto no Porto posso levar o carro até o centro do Porto, depois caminho por toda a cidade a pé, descontraídamente, aqui em Doha, Doha é um estaleiro ao céu aberto, toda a cidade e todo o país em geral. Tudo está sempre cortado, há sempre obras aqui, obras acolá, estradas cortadas, passeios não existem, ou então não há passagens para o outro lado da estrada. As estradas têm 4, 5 ou 6 faixas de rodagem sem passadeiras e é quase um jogo tentar atravessar a estrada.
Uhum.
Por isso, naquela noite eu saí de casa, eu saí eram 6 da tarde de casa e só voltei era 1 da manhã, foi quando consegui chegar a casa. Andei praticamente perdido, andava com o telefone com o GPS ligado, mas tudo que tentava atravessar a pé não conseguia e dei uma volta completa, dei uma volta gigante à cidade.
Como é que foi o processo de adaptação, Daniel? Algum aspecto social ou cultural que o tenha surpreendido? Que ainda que não tenha dificultado o processo de adaptação, não estivesse à espera que fosse assim?
Ah, está, como não tinha criado grandes expectativas, não houve assim, não houve surpresa. Claro, há sempre coisas que foram... Todos os dias houve coisas novas, não é? Até porque eu lido com muita gente. Aqui no Qatar há uma questão que é nós não lidamos provavelmente no dia-a-dia com locais. A população dentro de 2 mil pessoas, só para aí 10% é que são locais, 200 mil pessoas. Tudo o resto são expatriados, dos mais variados países. Desde os expatriados western, europeus, americanos, australianos, sul-africanos e afins, até depois de outros países mais asiáticos, tipo Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, uhum. Filipinas. E, portanto, o meu dia-a-dia, desde sempre, desde cá cheguei, a lidar com nacionalidades de todo lado. Eu, no meu dia-a-dia, por exemplo, só por curiosidade, por exemplo, a nível da administração, eu tenho um americano, um australiano, um indiano, um egípcio e um britânico. E depois, a nível de equipas que trabalham comigo, eu tenho, é quase tudo, ou egípcios, paquistaneses, filipinos, gregos, espanhóis, muito, muito variado. Eu vou absorvendo um pouco de todas as culturas, não é? De cada um, mas vou aprendendo quer das culturas deles, quer da minha própria cultura.
Uhum.
Quer da portuguesa. Mais uma vez, vou descobrindo que, tipo as Filipinas, quando disseram, quando de repente dizem, as Filipinas foram descobertas por portugueses, só para dizer que vieram espanhóis. Ok, está bem, não sabia.
Daniel, e mais uma vez, uma mudança em família. Acho que vou estabelecer sempre um termo de comparação com Moçambique. Depois da experiência em Moçambique, também é mais fácil a mudança em família para o Qatar?
Foi bastante, porque aqui no Qatar tem uma coisa que é bastante particular, que é, as famílias são numerosas, têm muitos filhos, estão muito habituados a crianças pequenas, e portanto, qualquer lado há um parque infantil gigante, ou vai-se a um shopping, tem áreas também extremamente gigantes, com tudo aquilo que se possa imaginar para crianças. Gostam muito de crianças, mas só vai a um restaurante, por exemplo, em dois fins de semana fomos com amigos a um restaurante, entretanto há uma família catari ao lado, também a jantar. Um dos nossos crianças foi lá falar com o miúdo, de repente ele estava lá sentado a jantar com eles, oferecem comida, sentam, depois lá, apesar de não comunicarem, porque eles a miúda não conseguia falar árabe, ainda não arranhava muito bem o inglês, que é pequenita, mas a forma como vêm as crianças é muito mais aberta e é muito mais agradável, mesmo para os miúdos, aqui acaba por ser muito mais agradável, por exemplo, aprende muito mais, não é? Ele na escola, a turma dele é engraçada, nós vamos, agora tivemos há pouco tempo, uma festa que é tipo quando celebram as nacionalidades de cada país, e a turma dele era basicamente ele português, um colega mexicano, um colega americano, uma colega japonesa, não sei quantos árabes, desde os vários países, desde Kuwait, Iraque, Qatar, Paquistão, Grécia, é uma quantidade de pessoas de tantos sítios tão diferentes, com culturas tão diferentes, que para ele só lhe faz bem. E ele próprio percebe isso, não é? Que sabe perfeitamente quando está a falar, uma vez chegou a casa e disse assim, ó pai, olha, hoje tive a ensinar ao meu colega, não sei quantos, a falar português e inglês. Ele, porquê? Ó, porque ele não fala direito, ele é alemão. Por isso eu estou-lhe a ensinar inglês, que ele não fala direito, e português. Eu disse logo, olá, hello. Tens que aprender isto. Olá, hello. Ok, fizeste muito bem. É assim mesmo.
Daniel, é sempre mais fácil para as crianças do que aquilo que a gente imagina que vai ser. Quando pensou, quando se mudou para o Qatar, o seu filho ainda era relativamente pequenino. Nesta altura terá, se eu fiz bem as contas, mais de 4 anos a caminho dos 5, por aí. Ou já terá os 5 feitos, não é?
Vai fazer 5 em maio.
Mas quando foram para o Qatar, portanto estão no Qatar há 4 anos, achou que ia ser fácil para ele, por aquilo que já ia ouvindo, pela ideia que tinha das experiências de outros portugueses com crianças, achou que ia ser fácil ou tinha alguns receios que ele pequenino fosse ser mais difícil?
Não, eu fui mais ou menos descansado, até porque ele veio numa idade excelente, que é uma idade que ainda não sabia falar, estava a começar a aprender a falar, indo para a escola, indo para a creche, que foi desde o início, praticamente desde o início, um ano e pouco, que foi para a creche, o contacto lá na escola, ele está habituado, tem os dois chips, tem o chip da escola que é o chip inglês e tem o chip em casa que é português. Curiosamente, ele ao final de quando começou a falar, ao final de 2 meses, já falava as duas coisas, quer inglês, quer português, ao mesmo nível, e sempre se manteve mais ou menos ao mesmo nível. E é engraçado que, por exemplo, a minha mulher vai buscar lá à escola, por exemplo, e ele despede-se a professora, está a falar com a minha mulher e com a professora ao mesmo tempo, ele vira-se para a professora, fala inglês, vira-se para a minha mulher, fala em português, depois responde para a professora em inglês e está ali naquele jogo, sabe perfeitamente cada contexto, tem a sua própria língua e ajustou-se muito rápido. Os meus aqui adaptam-se bastante rápido. E depois, com mais uma vantagem, é que isto para eles é natural, ou seja, o aprender o inglês não é algo forçado, é uma necessidade do dia-a-dia e, portanto, para eles é natural. Depois o resto vem para o resto. Por exemplo, ele agora já, não é que fala, não fala árabe, mas já começa a arranhar umas palavras, vai percebendo. E eu tenho colegas que têm filhos mais velhos, por exemplo, já têm 10, 12 anos, e já falam árabe, ou seja, já falam 3 línguas, português, espanhol, inglês e árabe, já como uma quarta língua. Eu acho que isso é a maior riqueza que podemos dar aos nossos filhos. é riqueza não só cultural, mas acima de tudo de línguas. Quem domina as línguas já se domina o mundo.
Daniel, vamos falar da sua vida profissional. O que é que faz nesta altura? Percebemos que a determinada altura tinha várias, ou pelo menos três propostas em cima da mesa. Optou pela do Qatar. O que é que está aí a fazer?
Eu sou gestor de projetos na área de infraestruturas. A empresa que eu trabalho é uma empresa australiana, multinacional. O core business da empresa é mais dedicado a oil and gas, exploração de gás e petróleo, mas aqui no Qatar, em Médio Oriente em geral, tem outro departamento, que é de infraestrutura, ou seja, tudo que seja criar grandes zonas industriais de raiz, ou portos marítimos, ou aeroportos, ou grandes infraestruturas públicas, é o que nós fazemos. Desde planeamento, master planning, até projeto e depois apoio à construção. E o que eu faço no fundo do meu dia-a-dia é gestão de todo o processo, desde a fase inicial, relação com o cliente, gerir as equipas todas internas e garantir que entregamos tudo a tempo e horas.
Daniel, para quem nunca tinha olhado para a experiência ou para a possibilidade de ter uma experiência internacional de uma forma concreta, no fundo, a oportunidade surge, o Daniel agarra e elas depois vão surgindo umas atrás das outras, realizado profissionalmente?
Sim, muito. Até porque aqui há uma grande vantagem no Qatar. Para o bem ou para o mal, os locais imaginam sempre tudo em grande. A dimensão é sempre fora da escala normal. Por exemplo, todos os projetos que eu trabalhei até hoje, da Zona Económica Especial até ao Porto Marítimo, à Base Naval Militar, são tudo mega projetos. São sempre projetos à escala internacional, mundial. Os maiores projetos do mundo, é sempre o maior Porto Marítimo do mundo, o maior base militar do mundo. Por exemplo, Luzelo, que é uma cidade que estão a fazer aqui ao lado de Doha. Também vai ser uma das maiores, digamos, cidades feitas de raiz também. E é uma escala que eu acho que nunca me vi como engenheiro e como gestor de projetos ter a possibilidade de gerir um projeto desta dimensão. Na Europa seria quase impossível, por todos os efeitos. Ninguém faz investimentos desta escala.
O Daniel dizia a determinada altura, isto é um estaleiro a céu aberto. Muitas diferenças, na cidade, no país, desde que aí chegou há 4 anos.
Sim, muitas. Muitas. É caricato, por exemplo, ainda há pouco tempo. Gostamos de frequentar bastante a zona do Souk, que é uma zona mais tradicional, tem mais restauração, cafés e isso. Mas durante uma altura nós estivemos lá sem ir quase 9 meses, talvez. Quando lá fomos a primeira vez, então, a fazer um mega parque de estacionamento, tudo estava em obras, para circular lá era complicado só para ser ao Souk. E agora, de repente, fomos lá semana passada jantar e estava tudo diferente. É radicalmente diferente. Eu pensei, bem, há quanto tempo que eu não venho cá? Ora bem, para aí 9 meses. Em 9 meses parece que estamos numa nova cidade. Tudo mudou radicalmente a nível de espaço físico. Mesmo também há uma zona lá adjacente que chama-se o Mexereio, está há muitos anos em construção e está praticamente acabado. Aquela parte que antigamente era só tapumes, era só gruas, havia uma grua por cada metro quadrado, agora de repente já não tem. Pronto, já se começa a perceber que já começam a abrandar o ritmo, as coisas começam a ficar finalizadas e já começam a ficar mais agradáveis, não é? Porque havia um bocado de incómodos para aquele lado e. Era pó por todo lado, era máquinas por todo lado, caminhões por todo lado, sem parar, sempre passeios cortados, estradas cortadas, e agora já começa a ir ao sítio.
Para além desta imagem com que ficamos na cabeça do tal estaleiro a céu aberto e das obras do pó e dos camiões, locais preferidos na cidade, Daniel?
Nós somos um grande frequentadores da zona de Souk, da Catara, que é tipo uma espécie de vila cultural, mais do Mia Parque, do Museu Islâmico. O que acontece aqui no Qatar, há aqui mais ou menos duas grandes alturas em termos de meteorologia. Quer dizer, há de um pico no verão, há alguns entre maio até setembro, em que as temperaturas são absurdas, rondam os 50 graus de temperatura e a umidade relativa chega quase a bater nos 100%, e durante o dia é quase impossível andar cá fora. E portanto, as pessoas fazem, regra geral, uma vida muito mais fechada, em termos de casa, shoppings, espaço, ou então sair só à noite, só saímos quando o sol se põe. E depois tem aquela parte, alguns entre outubro, agora até esta altura de março, abril. As temperaturas caem bastante, estão 20 e tal graus, há um bocado de vento, mas é a altura ideal, podemos fazer praia, campismo, espaços abertos durante o dia. Nesta altura frequentamos espaços mais a céu aberto e na altura do verão é muito mais espaços fechados, é muito mais shoppings. Pronto, que aqui é que também existem um shopping por cada 100 metros quadrados, há muitos shoppings, o que é bom, por um lado, porque também não. Infelizmente, por causa dessas temperaturas e umidade, não há muito mais onde ir nessa altura e tem que ser com desentretermos. Temos que andar aqui e vamos rodando os shoppings, digamos assim. Depois, pontualmente, vamos ao deserto, mas são coisas pontuais, quando se combina com os amigos para irmos à parte do deserto, passar lá o dia inteiro, na zona da praia. Ou então vamos à praia também, na região mais a norte, norte e oeste. são coisas mais habituais.
Daniel,
habituais.
Esta aventura no Qatar é para durar quanto tempo?
Não sei, sinceramente, quando vinha a planear qualquer coisa tipo há 3 anos. Já cá estou há 4 e, sinceramente, não estou a ver assim a curto prazo a sair daqui. Por um lado, porque me sinto bem, quer em termos profissionais, quer em termos de contexto familiar.
Uhum.
Tudo corre bem, não é? Desde uma miúda que adora a escola, adora os amigos, minha mulher que se sente bem, eu próprio também me sinto bem, com a rotina diária.
A família cresceu desde que estão no Qatar?
Sim, eles vieram passado para aí 2 meses e cresceu, agora recentemente, apesar que foi nascer ao Porto. O sistema aqui de saúde funciona mais ou menos bem, mas para ser honesto, chega a um limite que eu prefiro, confio muito mais no nosso sistema.
Uhum.
Depois eu preferi ir ao Porto ter a rapariga e agora voltarmos novamente. Para já, antes de que apareça alguma coisa de interessante, claro,
uhum.
Eu e a minha mulher temos na nossa cabeça que gostávamos de mantermos na área internacional durante mais, não sei bem, entre 5 a 10 anos. Claro que não ficar por aqui, mas a intenção seria correr mais 2 continentes. Seria Ásia, Sudeste Asiático, alguns para Singapura, Vietnã, Tailândia, e depois, eventualmente, também para o lado do continente americano. Seja alguns América Latina, seja América do Norte, para correr os continentes todos. Temos uma experiência de 3 a 5 anos em cada sítio, seria interessante. Que é para nós, profissionalmente,
uhum.
E temos experiência, que é para os nossos filhos, que acho que para eles acho que tem uma riqueza que de outra forma não podíamos dar.
Daniel, isto só custa sair a primeira vez e ter a primeira experiência, depois é uma espécie de corte do cordão umbilical e é-se mordido pelo tal bichinho das viagens de que vocês que estão fora costumam falar, e fica-se um tanto ou quanto viciado neste tipo de vida.
Sim, a primeira vez custa porque temos de habituar a sair de casa, da nossa casa, não é? Nós não mantemos a nossa casa em Portugal, mas
uhum.
Agora já é quase mais visto como uma casa de férias, irmos lá e temos onde ficar, um sítio sentimos desconfortável, mas sentimos em casa nos dois sítios, que é uma sensação um bocado estranha. Vamos a Portugal, sentimos em casa, vimos para o Qatar, sentimos em casa, não sentimos que estamos a ir para um sítio estrangeiro, e após isso também aprendemos um bocado, não é? Porque, por exemplo, na primeira experiência, se calhar queremos tudo, por exemplo, eu recordo que nós tínhamos 3 gatos, e decidimos levar os gatos connosco para Moçambique, e foi uma dor de cabeça, porque desde chegar ao aeroporto, criaram-nos logo problemas à entrada do aeroporto, ficámos 1 hora retidos por causa dos animais, por motivos que não eram justificáveis, mas pronto.
Uhum.
Depois lá, de veterinários também era difícil, e tínhamos um veterinário, mas era um veterinário de animais de grande porte, ou seja, para ele era estranho, mas pronto, era o que fazia. Lidar com gatos, ele lidar com vacas e com animais de grande porte, e para si foi igual. E por isso, para aqui, quando viemos para o Qatar, eu disse logo, e combinamos logo, eu falei com a minha mãe e perguntei, olha, tu não te importas ficar com os gatos, eu não estou a vê-los, nem a nós próprios, nem aos próprios animais, até que outra vez fazer uma viagem neste género, mudar
uhum.
de ambiente e isso tudo, e ela disse, ok, está bem, não te preocupes, eu tomo conta deles. A minha mãe tomou conta deles, e a partir disso foi uma das grandes lições, é nunca uhum. andar com animais, quando se viaja, nunca se pode andar com animais, que é muito complicado, porque as regras de alguns países têm muitas restrições,
uhum.
às vezes pedem para ficar em quarentena e para os animais é muito complicado.
Daniel, para além desta aprendizagem de não viajar com animais, o que é que estes últimos 5 anos mais lhe ensinaram? O que é que o facto de viver noutros países, em contacto com outras culturas, com outras sociedades, qual é que é a maior lição disto tudo?
Acima de tudo é que somos muito ignorantes, que há muita coisa para aprender. Todos os dias lidamos com pessoas de todo lado em que aprendemos sobre coisas novas, desde questões religiosas, aprendemos muito, melhor, muito mais sobre as religiões, desde questões culturais, das próprias nacionalidades, até o mais básico, que a nós nos diz muito, que é a comida, não é? Aquilo que se faz em cada sítio. Eu tenho a perfeita noção que quando a próxima viagem que fizer, para outro país qualquer, vai ser começar de novo a aprendizagem e que não para.
Saudades de Portugal.
Sim, mas eu acho que nisso eu tenho uma peculiaridade que eu não sou muito saudoso.
Uhum.
Quando vou lá, gosto de ir. Sinto muita falta da comida, acima de tudo. Família também, os pais e irmãos e família mais próxima e amigos. Mas, regra geral, e o meu filho, por acaso, curiosamente é igual. Ele, por exemplo, o meu filho sai de Portugal, está com os avós. Naquele dia diz que está com os avós e afins. Viaja nessa noite para o Catar, chega aqui, não fala nos avós durante mais um ano, se uhum. preciso. ele sabe, nós dois somos um bocadinho, quebramos ali a... Havendo espaço físico entre nós, separamos as coisas.
Uhum.
Não somos saudosos, não... A minha mulher era um bocadinho mais saudosa e agora também está igual. Mas também quando começamos a viajar mais e estar mais fora de casa...
Aprende-se a lidar com isso, não é?
Começamos a desligar-nos no bom sentido um bocadinho das coisas, porque acho que isso chega a um ponto que faz mal. Quando uma pessoa uhum. sente aquela coisa de sentir saudades ou do espaço, ou das pessoas, ou da comida, não ajuda. Quando deixamos ter esse sentimento de saudade constante, sentimos muito mais, muito melhor, acho eu.
Muito obrigada. Daniel Campos está na cidade de Doha, no Catar. É um português no mundo desde 2012.